história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 95 FM. Está começando a edição desta quarta-feira, 9 de abril de 2025, do Frente Ampla de Notícias. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Carla Escher.
Dono de bar é preso pela Polícia Rodoviária em Marechal Rondon. Estudantes brigam em colégio rondonense e polícia militar é acionada. Homem é preso em Porto Mendes por ameaças à companheira.
Maico Bicker.
Palestra hoje à noite da Sicredi Aliança é destinada para empresários. Pato Bragado terá sábado pesca no lago das 7 da manhã às 10 da noite. Alto da Paixão de Cristo em Marechal Cândido Rondon será amanhã em sexta na Arena de Rodeios.
Guilherme Heisen.
Expectativa grande para o início do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Sob vaias, Grêmio vence o Atlético Grau pela Sul-Americana. Palmeiras e Flamengo entram em campo hoje pela Libertadores.
Claudinei Domingues.
Casal é preso em Cascavel acusado de chefiar organização de tráfico internacional.
Gladson Pacheco.
Termina o plantio da segunda safra de milho no Paraná. Vou destacar o estágio das lavouras. E até estabelece critérios mais rigorosos para a pesca no estado.
Antônio dos Santos.
Israel e Rodolfo é o segundo show anunciado para a Expo Rondon de 2025.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, presidente destaca a importância do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara Rondonense. Jovem de 20 anos, vítima de acidente em Marechal Rondon, morre no hospital em Toledo. Confirmada a exoneração do ministro das Comunicações do Brasil.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 9 de abril de 2025. Começamos com a previsão do tempo. Adriel Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, hoje um dia parcialmente nublado, né? O sol tentando aparecer, mas está bem acanhado, apesar de que a previsão do tempo mostra que nós teremos ainda uma abertura de sol ao longo do dia de hoje, mas já entramos na tarde, eu acho que não, né? Eu acho que o CIMEPAR vai errar e a gente vai continuar com esse céu parcialmente nublado e o céu acanhado. Nós estamos neste momento com a temperatura marcando 23 graus e a umidade relativa do ar está em 70%. Temperatura mínima 18 graus, máxima de 25, segundo o CIMEPAR, sem probabilidade de chuva para hoje, quarta-feira, meio de semana. Já amanhã, quinta-feira, aí sim, segundo o CIMEPAR, diz que abre o sol no céu. 25 graus a máxima, a mínima de 17 graus para amanhã, quinta-feira. E aí, sexta, também céu aberto, no sábado e domingo voltam as probabilidades para pancadas de chuva, mas isso a gente fala mais pra frente. Regis Guerreiro.
Foi a óbito ontem no Hospital Bom Jesus, em Toledo, a jovem Gabriela Machado Reis, 20 anos, moradora em Porto Mendes. Ela não resistiu aos ferimentos que teve quando, de um acidente de trânsito, na manhã da última sexta-feira, dia 4 de abril, no cruzamento da Rua Santa Catarina com a Rua Danley Bregoli, na Vila Gaúcha. Na ocasião, a colisão envolveu um veículo Ford Ka, placas de Cascavel, e a motocicleta YBR 125 Factor. Ela era caroneira da moto e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA Marechal. O piloto da motocicleta resultou com ferimentos leves. Devido aos ferimentos e a um traumatismo crânio-encefálico, Gabriela Machado Reis acabou transferida para o Hospital Bom Jesus, em Toledo, onde ontem acabou falecendo. O sepultamento ocorre em Porto Mendes, nesta quarta-feira. O setor policial foi bastante movimentado mais uma vez na área de ação da 2ª Companhia da Polícia Militar, com prisões, atendimento a casos de violência doméstica e outras ocorrências de rotina. Uma delas pela Polícia Rodoviária Estadual aqui em Marechal Cândido Rondon. Um resumo dos fatos para o Frente Ampla de Notícias de hoje com Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O proprietário de um estabelecimento comercial localizado na Rua Mendes Sá foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual em Marechal Cândido Rondon. Ontem à tarde, os patrulheiros do Pelotão de Operações com Cães foram informados que no local ocorria o comércio de cigarros de origem paraguaia. Durante buscas no estabelecimento, os cães da PRE indicaram uma caixa onde foi encontrado um revólver calibre 38 e 10 pacotes de cigarros de origem paraguaia. O proprietário recebeu voz de prisão e foi entregue na Delegacia de Polícia Civil junto com a arma. Os cigarros apreendidos foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel. Também em Marechal Cândido Rondon, ontem, uma briga entre alunas em uma escola local mobilizou uma equipe da Polícia Militar por volta de 16h30. No local, as orientadoras informaram que duas alunas brigaram na hora do intervalo e que o desentendimento teve origem em fofocas, que uma agrediu a outra com unhadas no pescoço e esta revidou puxando o cabelo da agressora. As duas briguentas foram encaminhadas à direção do educandário e os pais e conselho tutelar acionados, assim como a Polícia Militar. Na presença de todos, o boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à 47ª DRP para as demais providências.
Carla, e os casos de violência doméstica se repetem dia a dia em Marechal Cândido Rondon. E nas últimas 24 horas, não foi diferente.
Pois é, ontem por volta das 19 horas, uma equipe policial foi acionada para atender um caso de ameaça e descumprimento de medida judicial. No local, a solicitante informou que seu ex-convivente estaria tentando invadir o apartamento, inclusive desligado o padrão de energia elétrica, deixando a moradia no escuro. Temendo que o mesmo arrombasse a porta, a mulher acionou a Polícia Militar. Ela mostrou aos policiais um boletim de ocorrência na Polícia Civil, onde consta que teria sofrido agressões físicas e psicológicas por parte do denunciado, que não aceita o fim do relacionamento. Apesar das buscas realizadas, o homem não foi localizado. Outra situação movimentou policiais do destacamento de Porto Mendes, que atenderam um caso de violência doméstica por volta das 18 horas de ontem, terça-feira. A solicitante relatou que vem sofrendo constantes ameaças de parte de seu Amásio e que teve conhecimento de que o mesmo saiu com uma adolescente de 12 anos. E isso deu origem à briga entre ambos, pois queria a separação. O homem, por sua vez, disse que não sairia de casa e a ameaçou, dando a entender que atentaria contra a vida da mulher, que ataria fogo na casa e no carro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a cadeia do DEPEN, em Marechal Cândido Rondon.
Um casal suspeito de chefiar organização criminosa responsável por tráfico internacional de drogas foi preso na manhã desta quarta-feira em Cascavel. A ação é da Polícia Federal. Claudinei Domingues, boa tarde.
É isso mesmo, Regis Guerreiro. Boa tarde a você e aos ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. A ação foi realizada pela Polícia Federal com apoio do Comando de Aviação Operacional e do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal no âmbito da Operação Antígua, que mobilizou 80 policiais para o cumprimento de 54 medidas cautelares, cumpridas nos estados do Paraná, nas cidades de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Boa Vista da Aparecida, e Pará, em Monte Alegre. São cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, uma medida cautelar de monitoração eletrônica, 20 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de sequestro e bloqueio de bens móveis, imóveis e valores dos investigados. Em 2012, os investigados foram presos na cidade leste do Paraguai, fronteira com o Brasil. Eles foram alvos da Operação Veracruz, que prendeu, na época, 11 pessoas e apreendeu 3 milhões de reais em bens. O patrimônio estimado no ano era de 20 milhões de reais. Conforme informado na investigação realizada em 2012, foi apurado que a quadrilha traficava principalmente cocaína e crack. Nesta quarta-feira, além do casal, outras pessoas foram presas durante a Operação Antígua.
Os investigados foram encaminhados à Polícia Federal, juntamente com outros objetos e documentos que possam colaborar nas investigações.
O vice-presidente Geraldo Alckmin assinou hoje, quarta-feira, a exoneração do ministro Juscelino Filho, do Ministério das Comunicações, após a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia por suspeita de desvio de emendas parlamentares quando ele era deputado federal. A publicação da exoneração no Diário Oficial da União ocorre um dia depois de o próprio ministro apresentar uma carta de demissão a pedido do presidente Lula. Ele alegou a saída para proteger o projeto de país que ajudou a construir e em que segue acreditando. Geraldo Alckmin ocupa interinamente a presidência do Brasil nesta quarta-feira, durante viagem do presidente Lula a Tegucigalpa, em Honduras, para participar da reunião de líderes da cúpula do CELAC. A expectativa é que o cargo de Juscelino seja ocupado agora pelo deputado federal Pedro Lucas, que é líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado financeiro.
Estamos de volta e vamos falar do dólar, que teve uma variação para cima, 1,09. A gente sempre estava falando aí na casa dos R$5, mas hoje eu vou falar para você que o dólar para compra está sendo cotado em R$6,062 e o dólar para venda R$6,063.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos traz a seguinte informação.
Israel e Rodolfo é o segundo show anunciado para a Expo Rondon de 2025.
Também no próximo bloco, Guilherme Reisen.
Expectativa grande para o início do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Sob vaias, Grêmio vence o Atlético Grau pela Sul-Americana. Palmeiras e Flamengo entram em campo hoje pela Libertadores.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e a Proen anunciaram hoje mais um show musical para a Expo Rondon 2025. Qual será essa nova atração? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. O show confirmado é com a dupla Israel e Rodolfo. Por meio das redes sociais oficial da Expo Rondon 2025, mais um show foi confirmado na manhã desta quarta-feira. Trata-se da dupla Israel e Rodolfo, que se apresentará no Estádio Municipal no dia 25 de julho, ou seja, no dia do aniversário de Marechal Cândido Rondon. Regis, a dupla se destaca no cenário sertanejo por seu estilo que mescla o sertanejo romântico com o universitário e, mais recentemente, com elementos do piseiro e do pop. A Expo Rondon 2025 será realizada de 23 a 27 de julho em comemoração aos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. O evento é organizado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e pela Proen, Fundação Promotora de Eventos. Israel e Rodolfo se somam à cantora Simone Mendes, que já havia sido anunciada no início da semana. Nos próximos dias, novas atrações musicais da Expo Rondon 2025 serão reveladas.
Abril é considerado o mês do autista e a repórter Vera Filber realizou um bate-papo com alguém que entende do assunto e nos traz novidades para o Frente Ampla de hoje. Vera, boa tarde.
Boa tarde, Regis e queridos ouvintes da Rádio Difusora. É isso mesmo, Regis. Tive um bate-papo com Rafael Haires, que há anos vem trabalhando em projetos para, segundo ele, tirar o autismo da invisibilidade. E este ano trouxe novas ações. Separei um pedacinho do bate-papo onde Rafael passa as informações sobre as novidades para os próximos dias.
Até 2022 nós não tínhamos nenhuma terapia no SUS. E a partir de 23, então, 21, 22, dialogando, a partir de 23 a gente conseguiu incluir, com muito diálogo e obviamente através do Poder Executivo, a gente conseguiu incluir psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional para atendimento no SUS, que até então não tinha. Isso a gente sabe que ainda não está perfeito, mas nós saímos de nada de atendimento, de zero para hoje, aproximadamente 60% da demanda está sendo atendida. Isso é bastante significativo, porque a criança, lá no mesmo que no ambiente escolar ou de socialização, ela, sem a terapia, ela tem dificuldade de avançar. E com a terapia, então, lá no ambiente educacional, ela consegue dar uma resposta melhor, na comunicação, na interação social, ela consegue dar uma resposta melhor. E aí, nós iniciamos em 2023, e aí, na metade de 2024, eu convoquei uma reunião com a Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, o professor Douglas da Unoeste e mais outros dois vereadores, né, parceiros, para que a gente pudesse estar avaliando em que pé que estava. Nesse dia, coincidentemente, além da avaliação, eu percebi a necessidade de a gente fazer um grupo de trabalho voltado para a pessoa com autismo. E aí eu lancei a proposta, todo mundo entendeu como importante, né? Fizemos um desafio para o professor Douglas Borella para ser o coordenador desse grupo de trabalho, que é o chamado GTEA, e a partir da metade, então, de 2024, a gente criou o grupo de trabalho. Em 2024, a gente já organizou todo um planejamento, tivemos aquele dia D, que foi em 30 de novembro, que foi um dia de cadastramento e recreação voltada para a pessoa com autismo. Através deste GTEA, então, várias ações estão sendo pensadas, né? Uma delas é a primeira mostra cultural autismo, arte e cultura, que vai ser dia 25 de abril, no Salão Alemão, lá no Parque Exposições, às 19 horas. E, além disso, no dia 4 de maio, vai ter a Corrida Rústica da Semar, e ali foi incluído também, através da Secretaria de Esporte, a Corrida Kids, para a criança e adolescente com autismo, para que eles participem lá também. Então, quem tem autismo não precisa fazer inscrição prévia, é só ir lá no dia e participar da atividade.
Na sessão dessa semana, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon elegeu membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Foram eleitos, com 12 votos cada um, os vereadores Coronel Wellington, presidente, Sargento Spor, corregedor parlamentar, e Gordinho do Suco como vice-presidente. Para a suplência, foram escolhidos os vereadores Juca e Fernando Negri. Conforme o presidente vereador Valdir Saxer, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é responsável por garantir o cumprimento das normas do Código de Ética e o regimento interno da Câmara de Vereadores Rondonense.
Elegemos a Comissão de Ética da Câmara Municipal com o objetivo de promover a prática e a concretização de princípios de conduta, instituir instrumentos referencial de apoio à decisão ética cotidiana. Tenho certeza de que o Coronel Wellington, o Sargento Spor e o Gordinho do Suco, eleitos como titulares da comissão, reúne todas as condições e o conhecimento para desempenhar essas funções. A comissão de ética, para mim, pode ser considerada como um seguro de automóvel ou de uma casa. A gente tem, mas torce para que não precise usar. Desejo que os 4 anos da legislatura transcorram em harmonia, trabalhando em favor das demandas da população.
Vamos falar agora sobre esportes? Então, temos Libertadores, Sul-Americana, Champions e o Grêmio, que venceu ontem. Guilherme Reiser, boa tarde.
Venceu, mas não convenceu. Boa tarde, guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Assim pode ser definida a partida do Grêmio contra o Atlético Grau do Peru nesta terça-feira pela segunda rodada da Sul-Americana. Em casa, o tricolor voltou a mostrar problemas, mas dessa vez saiu com a vitória por 2-0 e não escapou de vaias, e a pressão segue sob o técnico Gustavo Quinteiros. Também ontem, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians, fora de casa, arrancou um empate no jogo contra o América de Cali em 1-1. O Vasco da Gama derrotou o Porto Cabelo por 1-0 jogando em São Januário, mas também não convenceu o torcedor, e Fábio Carilli também foi vaiado em pleno São Januário. Ainda falando sobre competições promovidas pela Comebol, guerreiro, ontem o Botafogo em casa venceu o Carabobo por 2-0 pela Copa Libertadores América. Nesta quarta-feira, dois brasileiros atuam pela Libertadores, ambos os jogos às 9h30 da noite. O Flamengo jogando no Maracanã, aliás, a estreia do técnico Felipe Luiz como treinador do Flamengo em Libertadores, o Maraca, contra o Central Córdoba. Também às 9h30 da noite, no Allianz Parque, tem o Palmeiras enfrentando o Cerro Porteño. Ainda se tratando de competições internacionais, destaque para a Liga dos Campeões da Europa. Ontem, a goleada de 3-0 do Arsenal diante do Real Madrid no primeiro confronto nas quartas de final. Mesma fase da competição, o Bayern de Munique em casa foi derrotado pela Internacional por 2-1. Daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, as outras duas partidas de ida das quartas de final da Champions. No Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain recebe o Aston Villa. No Olímpico Luiz Companies, o Barcelona recebe o Borussia Dortmund.
Bom, Guilherme, e o Municipal de Futebol de Marechal Cândido Rondon, como é que tá?
Pois é, guerreiro, a competição, que começa no dia 26, e terá a participação de 7 equipes de Marechal Cândido Rondon. Conforme o detalhe, o presidente da Liga Rondonense de Esportes, organizadora técnica do certame, Irineu Kio.
Se não me foge a memória, é dia 25, no sábado, depois da Páscoa, né? O pessoal optou para fazer, por causa dos feriadões, todos da Páscoa e tal, optou para fazer no próximo final de semana após a Páscoa. Acho que é 25, a abertura do campeonato, um jogo no sábado e daí no dia 26, dois jogos no domingo.
Agora no Frente Ampla, retorno de Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para o mercado agropecuário para Marechal Cândido Rondon, nós temos a soja saca 60 quilos, um aumento de 1,67%, sendo comercializada em R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 61,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada segue em R$ 585,00. Regis.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker nos traz as seguintes informações.
Palestra hoje à noite da Sicredi Aliança é destinada para empresários. Pato Bragado terá sábado pesca no lago das 7 da manhã às 10 da noite. Alto da Paixão de Cristo em Marechal Cândido Rondon será amanhã em sexta na Arena de Rodeios.
Após o sucesso da abertura do Summit, em comemoração aos 40 anos da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, o evento segue nesta quarta-feira com a palestra de João Branco, ex-vice-presidente de marketing do Grupo McDonald's. Maico Bicker, palestra tem custo, tem vagas ainda, como é que é? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Ó, não tem custo e sim, ainda há vagas. Ontem, o Summit de Palestras foi aberto com a Priscila de Sá. Apenas destinado para mulheres, um evento que foi um sucesso, mais de 1.200 participantes. Hoje, o evento, a palestra, é direcionada para os empresários, com nada mais e nada menos que João Branco, que é o ex-vice-presidente de marketing do grupo McDonald's. Mas quem traz essas informações, quem participa com a gente aqui no Frente Ampla de Notícias, é o presidente da Sicredi Aliança, Fernando Fener. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Realizamos ontem a primeira palestra do nosso Summit, comemorando os 40 anos da nossa cooperativa Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Mais de 1.200 mulheres estiveram presentes ontem na palestra da Priscila de Sá. E quem esteve, né, fez uma boa avaliação, aliás, uma excelente avaliação da noite. E hoje continuamos com as palestras. Hoje à noite nós teremos João Branco, ex-vice-presidente de marketing do grupo McDonald's. Então, para você que é empresário, empresária, você que trabalha no comércio, quer valorizar a sua marca, quer ser um melhor vendedor, quer gerar uma melhor experiência no seu cliente, essa palestra é para você. Então, aqueles que ainda não confirmaram, ainda temos algumas vagas disponíveis, podem confirmar na agência do Sicredi mais próxima de você e prestigiar essa grande programação. O João tem uma agenda muito concorrida. Só nesse mês, João Branco vai estar fazendo mais de 20 palestras espalhadas aí por todo o Brasil. E hoje à noite é a oportunidade de assistir ele aqui em Marechal Cândido Rondon. Um grande abraço em nome do Sicredi e esperamos todos vocês hoje à noite, 19 horas, recepção e 19h30, o início da palestra. Um grande abraço.
Bom, nesse sábado, agora, Pato Bragado terá uma programação voltada para todas as idades e uma programação gratuita. O que vai acontecer em Pato, Maico Bicker?
Regis, é uma programação que envolve toda a família, né? Desde a criança, o papai, o vovô. É a pesca no lago, um evento que já vem acontecendo já há alguns anos. E nesta edição será realizado sábado agora, durante todo o dia, inclusive à noite. Olha que novidade, ó. Abertura para pescaria das 7 da manhã às 10 horas da noite. Mas claro que um evento como esse, né, do governo John e Simone, tem um lado social. E quem participa com a gente agora aqui no nosso jornal é a secretária de Assistência Social, Roberta Wegmer, uma vez que é indicado para que cada não é obrigatório, né? Mas quem quiser, leve um quilo de alimento não perecível que vai ser usado aí, doado para as famílias carentes de Pato Bragado. Boa tarde, Roberta.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Veio compartilhar e convidar a população para sábado, dia 12, em mais um evento em nosso município, com início às 7 horas da manhã e término às 10 horas da noite, que será no Lago Municipal, com o intuito de envolver as famílias com a pesca gratuita, mas também a oportunidade de trazer um quilo de alimento não perecível para que seja destinado a quem assim necessitar, através da Secretaria de Assistência Social. Gratidão por essa oportunidade.
Aqui em Marechal Cândido Rondon, Maicon, amanhã e também na sexta-feira, será encenado o Alto da Paixão de Cristo. Como vai transcorrer essa programação?
Olha, Regis, a programação acontece amanhã, quinta-feira, e também na sexta-feira, na Arena de Rodeios do Parque de Exposições aqui de Marechal Cândido Rondon. Amanhã, então, a partir das 19h30 e na sexta-feira, no mesmo horário. O Alto da Paixão é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Rondonense. É claro que tem uma estrutura completa, né? A expectativa grande de emocionar o público ao relembrar os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. E, Regis, diferente dos anos anteriores, as duas noites, amanhã e sexta, contarão com a apresentação completa da peça sem divisão por partes. No encerramento da segunda noite, também está previsto uma queima de fogos. A entrada é gratuita e os veículos do público poderão ser estacionados dentro do parque utilizando os acessos tradicionais. O Alto da Paixão terá participação de artistas profissionais e voluntários aqui de Marechal. O cenário está sendo especialmente preparado para garantir uma experiência única ao público. O secretário interino de Cultura, o vice-prefeito Vanderlei Sauer, reforça o convite à população. Conforme Sauer, será um momento de fé, reflexão e emoção, revivendo os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Por isso, ele estende o convite à população rondonense de toda a região para prestigiar esta programação. As apresentações integram a programação especial da Semana Santa no município e devem atrair um grande número de pessoas amanhã e também na sexta-feira, início às 19h30, na Arena de Rodeio do Parque de Exposições. Regis Guerreiro, abraço!
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco nos traz as seguintes informações.
Termina o plantio da segunda safra de milho no Paraná. Vou destacar o estágio das lavouras. E até estabelece critérios mais rigorosos para a pesca no estado.
Durante patrulhamento pela BR-163, trecho Toledo-Cascavel, na região de Sede Alvorada, hoje pela manhã, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um veículo Focus. Porém, o motorista não obedeceu e empreendeu fuga. Após cerca de 1 quilômetro de perseguição, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou sobre a pista. Os próprios policiais prestaram socorro inicial até a chegada do corpo de bombeiros. No interior do carro foram encontrados 700 quilos de maconha. O detido foi encaminhado para exames até a UPA e posteriormente conduzido à Polícia Federal de Cascavel, devendo responder pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e condução perigosa. O Ministério da Agricultura e Pecuária prorrogou por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitário em todo o território brasileiro devido à gripe aviária. Qual a justificativa do Ministério, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. A medida publicada no Diário Oficial da União visa manter a vigilância reforçada diante da presença do vírus H5N1 em aves silvestres no Brasil. Embora não haja casos registrados em criações comerciais, o governo mantém o alerta elevado para proteger a avicultura nacional, uma das mais fortes do mundo. Esta já é a quarta vez que a emergência é estendida. O objetivo é evitar que o vírus se alastre e alcance os plantéis industriais, o que poderia trazer sérios prejuízos econômicos e comerciais. Em outra medida preventiva, o Ministério da Agricultura restringiu recentemente a realização de feiras, exposições e torneios com aves vivas, liberando apenas em situações com autorização oficial. Enquanto o Brasil reforça sua rede de proteção, os Estados Unidos enfrentam uma crise sanitária crescente. Desde 2022, a gripe aviária já causou a morte de quase 170 milhões de aves no país. A situação se agravou após declarações polêmicas do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., que se posicionou contra o uso de vacinas em aves e sugeriu deixar o vírus circular para testar a resistência natural dos animais. A proposta foi amplamente criticada por especialistas que alertam para o risco de novas mutações capazes de afetar humanos e desencadear uma nova pandemia. O posicionamento de Kennedy levou parlamentares democratas a abrir uma investigação sobre a condução da resposta federal ao surto. Ainda assim, a lentidão nas ações preocupa, principalmente diante do risco crescente de transmissão para mamíferos e seres humanos. O Brasil segue atento e reforçando suas barreiras, enquanto o cenário internacional mostra que a gripe aviária continua sendo uma ameaça real para a segurança alimentar global.
O milho de segunda safra já está todo plantado no Paraná. A estimativa é que sejam semeados em torno aí de 2 milhões e 600 mil hectares. Qual as condições das lavouras no estado hoje, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. De acordo com o boletim Condições de Tempo e Cultivo divulgado nesta terça-feira pelo DERAL, a maior parte, ou 46%, está na fase de desenvolvimento vegetativo, seguido por 40% em floração. As lavouras plantadas mais cedo já estão com 13% em frutificação e 1% restante ainda está em germinação. O documento registra que 65%, principalmente as lavouras que estão em floração, desenvolvem-se em condições boas, beneficiadas pelas chuvas das últimas semanas. Para as lavouras que estão entrando na fase de frutificação, as precipitações continuam insuficientes. Em condições médias de desenvolvimento, estão 23%, enquanto 12% são contabilizadas como ruins.
Bom, Pacheco, e como estão as colheitas dos grãos de primeira safra, temporada 2024-2025 no estado? Estão praticamente encerradas, é isso?
Bem, Regis, a soja está com 97% já retiradas dos campos, enquanto o milho alcança 96%. O feijão de segunda safra teve a colheita iniciada agora. Os produtores já colheram 3% dos 332 mil hectares. A falta de chuva em algumas fases do desenvolvimento aponta para perdas na cultura. Além disso, os produtores veem com preocupação a queda nos preços, especialmente do feijão preto. Também está sendo realizada a colheita do arroz irrigado, o que deve se estender ainda por alguns meses na região noroeste. A mandioca de dois ciclos está com a colheita adiantada e satisfaz os produtores. Já os triticultores devem começar o plantio ainda em abril. A previsão é de forte redução na área plantada, principalmente em razão das taxas de juro e a redução da cobertura por intempéries. Parte das áreas deve ser convertida em forrageiras.
E o governo do estado, através do Instituto Água e Terra, implementa a partir de hoje, quarta-feira, uma nova portaria com critérios mais rígidos para a prática da pesca nas bacias hidrográficas do Paraná. Quais são as principais proibições, Gladstone Pacheco?
Bem, Regis Guerreiro, a portaria do IAT delimita trechos de rios onde a pesca passa a ser proibida permanentemente, equipamentos vetados para a prática e critérios para a prática da atividade, transporte e estoque de peixes nativos. As medidas servirão para ajudar a preservação do equilíbrio ecológico, tanto para garantir os estoques naturais para a reprodução das espécies nativas, quanto para evitar a proliferação de espécies exóticas. Entre as principais mudanças, de acordo com a nova normativa, está a proibição da pesca em 13 trechos específicos dos rios Ivaí, Piquiri e Iguaçu. Além disso, fica vetada a pesca em pontes e bueiros, a menos de 1.000 metros a montante e a jusante de barragens e empreendimentos hidrelétricos. no raio inferior a 200 metros de locais de despejo de efluentes e no entorno de unidades de conservação. Mesmo nos locais onde a pesca é permitida, a portaria estabelece algumas restrições. Fica vetada, por exemplo, a pesca de corrico, ou seja, rebocar a isca com barco, o uso de garateia e de outros equipamentos de tração motorizada. Outro ponto é que fica estabelecida numa cota máxima de captura para 5 quilos de peixes, tanto para pescadores amadores quanto profissionais. Também foram feitas alterações na lista de espécies de peixes que não podem ser pescados no Paraná, de forma permanente. Jaú, pintado, surubim, omonjolo, caxara e piracanjuba. Esse grupo se junta ao dourado, cuja pesca já era vetada no estado por lei desde 2018. De acordo com a legislação de crimes ambientais, o descumprimento de qualquer uma dessas normas leva multas a partir de R$ 1.200 por pescador, acrescidos de R$ 100 a cada material proibido, apreendido, e mais R$ 20 por quilo pescado. O gerente de monitoramento e fiscalização do IAT, Álvaro César de Góes, explica que as medidas servem para ajudar a preservar o equilíbrio ecológico, tanto para garantir os estoques naturais para a reprodução das espécies nativas, quanto evitar a proliferação das exóticas.
Nós tínhamos uma portaria 219 de 2022 que ela só regulamentava a pesca no rio Ivaí. Agora nós vamos regulamentar a pesca em todos os rios das bacias hidrográficas interiores do estado do Paraná. Então nós estamos agora envolvendo todos os rios que são de domínio do estado do Paraná. As principais mudanças dessa portaria, nós estamos proibindo 13 locais, que são corredeiras de rios, né? Onde o peixe se torna vulnerável à pesca predatória, então 13 locais ficam proibidos a partir dessa portaria. Nós estamos estabelecendo uma cota para o pescador amador e para o pescador profissional de 5 quilos, mais um exemplar que ele pode retirar, né? Nós estamos também proibindo o uso da pesca com o currículo, né? Que é uma pesca tracionada, né? E o uso da garateia.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.